Geração de empregos e vida nova para mais famílias. Governo anuncia a construção de 40 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida.
Prevenção para evitar doenças graves. Ministério da Saúde lança cartilhas para orientar homens sobre a importância de fazer exames.
Diretores de escolas têm até amanhã para indicar livros didáticos que vão ser usados por estudantes no ano que vem.
Quinta-feira, 11 de agosto de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Luciano Seixas.
Boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
40 mil novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida vão ser construídas pelo governo.
O anúncio foi feito durante encontro do presidente em exercício, Michel Temer, com representantes da construção civil.
As obras significam a geração de mais empregos e a dignidade para famílias beneficiárias do programa.
O governo federal vai contratar a construção das primeiras unidades populares da faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida. São 40 mil novas moradias para famílias com renda bruta de até R$ 2.350 por mês, como detalhou o ministro das Cidades, Bruno Araújo.
Haverá a possibilidade de subsídio que chegará até R$ 45 mil. Para esta faixa 1,5, estão destinados recursos na ordem de 3,8 bilhões. 1,4 bilhão em subsídios, outros 2,4 bilhões de reais em financiamentos do FGTS.
Também vai ser retomada a construção de mais de 10 mil unidades do Minha Casa Minha Vida, destinadas a famílias de baixa renda, que estava paralisada. Os anúncios foram feitos durante o encontro do presidente em exercício Michel Temer e de ministros, com mais de 800 representantes de todos os segmentos da construção civil. O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, destacou que o setor apoia as medidas adotadas pelo governo e também apresentou sugestões para que o segmento possa ajudar na retomada do crescimento da economia.
O investimento existirá se for recuperada a confiança do investidor. E para isso, precisamos de uma melhor regulação e de segurança jurídica. Em 10 anos, graças à segurança jurídica, nós multiplicamos o crédito habitacional em 50 vezes. No mesmo período, nós saímos de 1,3 milhões de trabalhadores com carteira assinada para mais de 3 milhões de carteira assinada. Como porta-voz das entidades aqui presentes, reafirmo que apoiaremos todo esforço empreendido para enfrentar o que for preciso na recuperação do Brasil.
Michel Temer destacou aos representantes a força e a importância do setor para o país. O presidente em exercício lembrou ainda que as obras do Minha Casa Minha Vida cumprem diversas funções.
Quando o Bruno anuncia milhares de obras do Minha Casa Minha Vida, eles têm dois significados. Um significado social, porque vai atender aqueles que ganham menos, e outro significado social, que é o fato de gerar emprego. E um terceiro significado social, que é fazer crescer cada vez mais a iniciativa privada.
O governo anunciou que a ideia é contratar ainda este ano cerca de 400 mil moradias pelo Minha Casa Minha Vida nas faixas 2 e 3 do programa, destinadas a famílias com renda bruta, que varia de R$ 2.350 a R$ 6.500 por mês. Reportagem João Pedro Neto.
E também foi anunciada a autorização para contratar outras 15 mil unidades pelo Minha Casa Minha Vida Faixa 1 para realocar moradores e permitir a continuidade de obras importantes de urbanização e mobilidade.
Vacina, remédios, consultório médico e exames. Essas palavras soam como tortura para muitos homens.
Para fazer com que eles se preocupem com a prevenção para evitar doenças graves, o Ministério da Saúde vai enviar duas cartilhas com informações sobre o assunto para profissionais de saúde de todo o país.
A ideia é que médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde orientem os homens no momento em que eles acompanham as mulheres para fazer exames, como o pré-natal.
Por causa de um câncer, o brasiliense Gilberto Macedo operou a próstata. Ele conta que se não fossem os exames exigidos pela empresa em que trabalha, dificilmente teria descoberto a doença a tempo de tratar.
Eu não sentia nada. Eu descobri por acaso, fazendo um exame de rotina. né, o que a empresa pede todo ano, senão nunca tinha descoberto.
Assim como Gilberto, quase um terço dos homens não tem o costume de fazer um acompanhamento da saúde. Uma consequência da busca tardia pelos serviços de saúde é a morte prematura por doenças que poderiam ser prevenidas, como infarto, derrame e câncer. Por isso, na semana do Dia dos Pais, o Ministério da Saúde vem reforçar a importância da prevenção entre os homens. Foi lançado o Guia do Pré-Natal do Parceiro e o Guia da Saúde do Homem para o Agente Comunitário da Saúde, como explica o Coordenador Nacional da Saúde do Homem, Francisco Norberto.
A ideia agora é instrumentalizar ainda mais esses profissionais que estão lá na ponta, para que eles possam trabalhar isso de forma efetiva e tendo, na verdade, uma diretriz do Ministério da Saúde, uma normatização, para que todos sigam, vamos dizer assim, esse protocolo de atuação.
Um projeto piloto da iniciativa já existe há um ano, com treinamentos para gestores, psicólogos, assistentes sociais, médicos ou enfermeiros. Até dezembro deste ano, a expectativa do Ministério é de que cerca de 800 multiplicadores tenham recebido os ensinamentos. Estados como Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná já deram início ao programa. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, comentou a iniciativa.
Nós queremos estimular os homens a fazer saúde preventiva, acompanhando as suas esposas ao pré-natal, neste momento, que é o momento em que eles mais participam do acompanhamento das esposas, vão ao posto de saúde e queremos capturá-los para fazer os exames, para incentivá-los a cuidar da sua saúde preventivamente.
Com a cartilha, o governo espera também incentivar a participação dos homens durante a gravidez de suas parceiras. A ideia é aumentar o vínculo entre o casal para que o homem entenda que também é responsável pelo cuidado do filho. Reportagem Gabriela Noronha.
Voz do Brasil!
Termina amanhã o prazo para as escolas indicarem os livros didáticos que querem usar no ano que vem.
O material é fornecido pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e vai atender estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental.
Cerca de 75% das escolas já informaram ao FNDE a lista de material para o próximo ano.
Todos os anos, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, distribui livros para alunos do ensino público fundamental e médio. Quem escolhe o material são as próprias escolas, inscritas no Programa Nacional do Livro Didático. Para fazer a indicação dos livros, além de aderir ao programa, as escolas devem ter participado do censo escolar. Simone Passos é diretora de uma escola pública do Distrito Federal e levou apenas 10 minutos para indicar os livros na página do FNDE, na internet. Ela explica como é o processo de seleção das obras nas escolas.
Antecipadamente, as editoras passam nas escolas e deixam exemplares dos livros deles. Aí os professores vão analisando nas coordenações, junto com a direção e os coordenadores, e aí chega um consenso sobre qual coleção é melhor para a escola.
Para ela, o programa dá mais autonomia ao professor na hora de montar o conteúdo programático.
O livro é o ponto de apoio maior do professor na sala de aula. Quando ele mesmo escolhe de acordo com o conteúdo programático, fica melhor para ele em sala, que ele não precisa buscar outros auxílios além do livro.
O material didático escolhido pelas escolas é reutilizado e tem duração de 3 anos. Após este período, os livros devem ser devolvidos e novas solicitações poderão ser feitas. Alunos da educação especial também têm direito ao conteúdo. São distribuídas obras em braille de língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia e dicionários. O presidente do FNDE, Gastão Dias Vieira, fala da importância do programa para as escolas públicas do país.
Livro é uma coisa que pesa demais no orçamento doméstico, né? O Brasil distribui gratuitamente para toda a sua rede de ensino básico o livro didático. São 140 milhões de livros que nós distribuímos. E o livro chegando na mão da criança, ou seja, na escola.
As escolas devem indicar os livros didáticos pela internet, na página www.fnde.gov.br. Reportagem Natália Mello.
7:10.
As alterações feitas pela Câmara dos Deputados no projeto de renegociação da dívida dos estados com a União não mudaram a essência da proposta.
A afirmação é do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em conversa com jornalistas.
O ministro participou em São Paulo do Fórum de Presidentes da Associação Brasileira de Recursos Humanos.
Henrique Meirelles afirmou que as conversas em torno do teto para o aumento de gastos tanto do governo federal quanto dos estados estão satisfatórias. Destacou que, apesar da retirada do texto da contrapartida de limitação do aumento de salários dos servidores estaduais, os governadores têm outros mecanismos à disposição para tomar essa iniciativa e, assim, garantir que as metas acordadas sejam cumpridas.
Não é, de fato, totalmente necessária essa contrapartida auxiliar. Por quê? Porque o governador dispõe de todos os instrumentos legais para não dar aumento. Ele não é obrigado a dar aumento. O que sempre dissemos é que o importante é o teto. O teto foi aprovado, portanto, o ajuste fiscal dos estados está em andamento.
O ministro da Fazenda disse que o teto de gastos é a primeira grande revisão do formato dos gastos públicos desde a Constituição de 88.
Para que o Brasil volte a crescer, criar emprego, a dívida pública pare de subir e a despesa pública comece a cair, para isso nós temos que mudar a Constituição. E isto é um processo que demanda um rito próprio e tem uma lentidão comparada com a ansiedade, mas muito rápida se nós olharmos a Constituição brasileira e o fato de que é a primeira mudança estrutural na dinâmica das despesas públicas do Brasil em décadas.
Henrique Meirelles destacou ainda que a reforma da Previdência precisa ser aprovada e entrar em vigor no máximo até o ano que vem. Reportagem Leonardo Meira.
O presidente Michel Temer deve recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário.
A afirmação é do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que participou hoje no Senado de uma audiência na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
O presidente já no início disse que nós vamos ter, tão pronto seja vencida a interinidade, se tenha já os estudos para implantação, a reimplantação do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Padilha também afirmou que a prioridade do governo é regularizar os títulos de posse de terra de produtores rurais.
Com isso, eles têm a possibilidade de acesso ao crédito.
A nossa caipirinha já é famosa lá fora, mas será que os estrangeiros conhecem nossas outras bebidas alcoólicas?
Pois nada melhor do que um evento grande como as Olimpíadas para divulgar a nossa produção. Vinícolas nacionais fizeram hoje uma degustação de vinhos no Rio para apreciadores, formadores de opinião e profissionais do ramo turístico e gastronômico.
O Cheers for Brazil, ou Brinde ao Brasil em português, foi organizado pelo Instituto Brasileiro do Vinho em parceria com a Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos.
Tinto, branco, rosé ou espumante. Não importa o momento, vinho é bem-vindo em qualquer ocasião. E para mostrar ao mundo que, além de cachaça, também temos vinho do bom, 6 vinícolas nacionais estão aproveitando as Olimpíadas para oferecer o que o Brasil tem de melhor na área. E olha que teve aprovação até de especialista argentino. O Vitor Marecos é sommelier na Argentina.
Eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande a ser explorado, um caminho muito bem feito até agora, principalmente com espumante, mas que não deixa a desejar também na parte de vinhos tranquilos, como podem ser os vinhos tintos, e os brancos também, que estão fazendo um excelente trabalho em determinadas regiões aqui do Brasil.
O Brasil é o quinto maior produtor de vinhos do Hemisfério Sul. São 80 mil hectares de vinhedos que produzem por ano 300 milhões de litros. Além do mercado interno, o vinho brasileiro é exportado para mais de 30 países. Segundo o gerente de promoção do Instituto Brasileiro do Vinho, Diogo Bertolini, no ano passado, o faturamento do setor chegou a 1 bilhão e 200 milhões de reais.
Em 2015 tivemos um aumento de exportação de 80% por questões do movimento de Copa do Mundo, né?
Um dos destaques da produção nacional é o espumante, que no ano passado teve crescimento de 11,6% no volume de vendas. A consultora Luciana Paes Lemes, que faz seleção de vinhos para eventos e festas, aprova.
Com certeza eu incluo sempre, principalmente os espumantes, que têm um preço excelente e eu acho assim que eles concorrem internacionalmente com os melhores grandes vinhos espumantes, como o champanhe. Eu acho que a gente está nesse quesito, assim, nota 10.
85% da produção nacional de vinhos é feita na Serra Gaúcha. Só na região, mais de 20 mil famílias trabalham em vinícolas. São Paulo e o Vale do São Francisco também têm destaque no setor. Luana Karen, do Rio de Janeiro, voz do Brasil nas Olimpíadas.
E mais uma medalha para o Brasil nas Olimpíadas. Mayra Aguiar conquistou hoje à tarde o bronze no judô.
Mayra recebe apoio do governo por meio do Bolsa Pódio e como atleta das Forças Armadas.
E a Mayra vai falar ao vivo com a gente aqui na Voz do Brasil e contar como foi essa grande conquista. Boa noite, Mayra.
Boa noite. Eu ainda estou sem saber o que fazer aqui. Eu estou vivendo um sonho mesmo. Conquistei já uma medalha em Londres, foi maravilhoso, mas aqui dentro é indescritível, foi lindo. O povo brasileiro realmente sabe torcer e passa muita emoção para a gente, foi demais.
E Mayra, qual foi a importância do investimento do governo federal para essa sua conquista?
Foi muito importante, acho que sem investimento não tem resultado, a gente precisa disso. O atleta se dedica totalmente a tudo que ele faz. Então, ele tem que estar tranquilo para treinar e para poder buscar essas medalhas para o Brasil.
Mayra, você também é atleta das Forças Armadas. Conta para a gente sobre esse outro apoio que você recebe.
A gente já está há bastante tempo com eles. Eu sou da Marinha, sou sargento da Marinha. E para a gente também é muito importante o apoio deles. Tanto financeiro, mas quanto a estrutura todas que eles têm para a gente já fez diversos treinamentos no CEFAM, onde é a OM que a gente fica, e é maravilhoso, eles torcem também, nos apoiam, então isso para a gente foi essencial também.
Mayra Aguiar, muito obrigado por sua presença ao vivo aqui na Voz do Brasil, parabéns pela conquista, hein?
Obrigadão, prazer falar com vocês.
E um carro da Força Nacional com 3 policiais foi atacado na quarta-feira na favela da Maré, no Rio de Janeiro. 2 ficaram feridos, um deles em estado grave.
Segundo o Ministério da Justiça e Cidadania, o policiamento na região foi reforçado e os criminosos estão sendo procurados.
Os 3 militares entraram com a viatura por engano na Vila do João, uma comunidade do Rio que enfrenta problemas com traficantes. O soldado Hélio Andrade, que é de Roraima, foi atingido na cabeça por um tiro de fuzil. Ele foi levado ao Hospital Municipal Salgado Filho e passou por uma cirurgia que durou 4 horas e meia. De acordo com o hospital, o estado de saúde do soldado é grave. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, disse que 2 pessoas suspeitas do ataque que já foram identificadas.
Nós já estamos, não só com as nossas forças de inteligência, identificando as pessoas, e nós vamos atuar para prender essas pessoas rapidamente. Solicitei que não só a Polícia Federal, que nos acompanha aqui, mas a Secretaria da Segurança Pública estará lá, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, para que nós possamos analisar os fatos que levaram a isso e possamos evitar futuros fatos e rapidamente possamos dar uma resposta.
Ainda segundo o ministro Alexandre de Moraes, outro militar que ocupava o carro também foi ferido, mas não corre risco de morte. E um terceiro saiu ileso. Reportagem Carolina Becker.
E o ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que, apesar do incidente, a segurança no Rio de Janeiro durante os Jogos está maior.
Qualquer tipo de episódio desse que interfere dentro dos Jogos Olímpicos, ele ganha uma enorme extensão. Mas você não tem a menor sombra de dúvida que hoje o Rio de Janeiro é uma cidade muito mais segura do que você tem usualmente. Usualmente, o Rio de Janeiro, ele é policiado por algo entre 7 a 8 mil policiais. Hoje você tem, na média, entre 47 a 50 mil policiais. Então, se a gente for para a estatística, e eu espero poder divulgar isso assim que tiver, nós estamos muito mais seguros do que antes. Agora, numa cidade de quase 7 milhões de habitantes, com as características sociais que tem o Rio de Janeiro, com esse imenso evento acontecendo, efetivamente, acontecem incidentes.
7:19.
O governo brasileiro lançou hoje no Rio uma cartilha de combate ao racismo nas Olimpíadas.
A ideia é informar atletas e torcedores sobre como identificar e denunciar esse tipo de crime.
A repórter Luana Karen está no Rio de Janeiro e tem as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Roberto, e a todos que ouvem a Voz do Brasil. A cartilha explica o que é racismo, como identificar esse tipo de crime, quais penalidades são aplicadas e onde denunciar. Um dos canais para denúncias é o Disque 100, que tem dois módulos exclusivos para receber denúncias de violações contra a população negra e contra comunidades remanescentes de quilombolas, de guerreiros, ciganos e de religiões de matriz africana. Secretária de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, Luizinda Valois, afirmou ser preciso que o negro ocupe espaços de poder para que o racismo seja combatido de forma mais eficaz. E resumiu a mensagem que o governo quer passar.
É dizermos que o Brasil tem uma legislação forte e que está vigilante para punir aquele cidadão, não importa se nacional ou não nacional, que cometa o crime de racismo. Nós não queremos que os processos de crime de racismo vão para baixo da gaveta. Não. Nós queremos que eles tenham uma prioridade.
A cartilha vai ser distribuída em todos os locais onde há movimentação de turistas e onde estão sendo realizadas as competições dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Ao vivo do Rio de Janeiro, Luana Karen, Voz do Brasil nas Olimpíadas.
As Olimpíadas são também uma oportunidade para o Brasil conquistar resultados positivos no comércio exterior.
Um catálogo para divulgar empresas brasileiras com potencial de exportação vai ser distribuído pelo governo para embaixadas de mais de 30 países.
Bebidas, temperos, doces, roupas e acessórios. Esses são alguns dos produtos que estão no catálogo das empresas brasileiras com potencial exportador. Em formato digital, ele conta com mercadorias de 215 empresas nacionais e vai ser distribuído em 32 embaixadas de países considerados mercados prioritários. O catálogo também vai estar disponível na internet. E segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, as pequenas empresas foram priorizadas.
O projeto com o Sebrae, com a Associação Comercial, com o MIDIC, insere pequenas e médias empresas, principalmente dos estados menores, do Norte, Nordeste, e com produtos genuinamente brasileiros.
O catálogo foi lançado nesta quinta-feira em um almoço com empresários no Rio de Janeiro. O ministro Marcos Pereira falou sobre as ações do governo para promover as exportações brasileiras.
Nós estamos desenvolvendo o portal único do comércio exterior, que vai zerar o uso de papel, que vai reduzir o prazo de exportações, vai reduzir o prazo de importação, vai reduzir o custo dos operadores do comércio exterior em até 40%. Assinamos na semana passada com a Argentina um memorando de entendimentos para lançar o certificado de origem digital, que vai reduzir o prazo da emissão desse documento de 1 a 3 dias para até 30 minutos. Então, tudo isso nós estamos fazendo, são ações do governo federal, são ações do Ministério, da Secretaria de Comércio Exterior, e vem coroar com as nossas metas à frente do Ministério, que é buscar facilitar o ambiente de negócio e melhorar o ambiente de negócio no país.
Durante os Jogos Olímpicos, os produtos do catálogo das empresas brasileiras com potencial exportador vão ficar expostos em um estande na Associação Comercial do Rio de Janeiro. A ideia é aproveitar a presença de empresários e agentes de desenvolvimento estrangeiros no Brasil para impulsionar as exportações dos nossos produtos. Thaísa Dias, do Rio de Janeiro, a Voz do Brasil nas Olimpíadas.
Trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial do PIS/PASEP relativo a 2014 têm até o dia 31 de agosto para receber o benefício.
Os saques do abono salarial do PIS/PASEP podem ser feitos nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal ou nas lotéricas. Basta apresentar um documento com foto.
Quer saber se você tem direito ao abono salarial? Entre na página do Ministério do Trabalho na internet em www.trabalho.gov.br ou ligue para o telefone 158. A ligação é de graça.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Geração de empregos e vida nova para mais famílias. Governo anuncia a construção de 40 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida.
Prevenção para evitar doenças graves. Ministério da Saúde lança cartilha para orientar homens sobre a importância de fazer exames.
Diretores de escolas têm até amanhã para indicar livros didáticos que vão ser usados por estudantes no ano que vem.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.